Salve, salve, galera! Aqui é o Viriato da 3D Festo.
E aqui é a Vanessa da Lentes.
E aqui é o Edu Pomper do canal 3Dus.
E hoje nós estamos aqui pra jogar um jogo que a gente fala sobre jogos, né?
Como
a gente
assim?
A gente vai brincar, na verdade, com um dilema. Ah. Um exercício criativo, melhor dizendo. E se a gente tivesse que escolher só 3 jogos pra jogar pra toda a eternidade?
Ah, complicado isso, hein? Vou dizer que é aquelas listas difíceis de fazer. Não sei quanto vocês dois, mas eu tive bastante dificuldade em escolher. Na verdade, teve um foi fácil, difícil. Um eu disse, não, é esse, não tem como não ser. Os outros dois
cruel.
Eu pensei bastante.
É, eu fui um pouquinho mais fácil que o Edu, então, porque eu tive 2 fáceis de escolher. E um realmente eu queria escolher, tipo, 30, sabe, naquela posição, assim.
Ah, sim. Foi. São 30 bom. Carcassones, entendeu? É.
Eu só posso levar Carcassone 2 expansões, quais?
Aí é difícil eu escolher quais expansões ou quais os standalone que ela ia levar.
Real. E será que... Aí que tá, vamos pôr regra nesse jogo. Será que a gente pode considerar que, tipo, já que a Vanessa tem Carcassone, eu não vou pegar Carcassone. Já que o Edu vai pegar Terraform Mars e mais 2, eu também não preciso.
Ah,
será,
olha
que
só.
Vale?
Eu não sei. Eu fui o único que falei as minhas versões e eu falei só pra Vanessa, porque o Viri não tinha entrado ainda. Eu não sei os jogos do Viri e eu não sei os jogos da Vanessa, hein.
Não, mas nem o Viri sabe os jogos do Viri, mano. Fica tranquilo. Tá difícil.
Não, mas eu acho que...
É cruel.
É, eu acho que pode repetir, sim. Não, não tem problema. Mas eu não vou repetir nenhum dedo, tá? Isso eu já vi ali quando ele me falou. Mas... Oh. Eu já vou deixar aqui, tá? Um parênteses. Que eu não peguei Carcassone, tá? Eu vou ter que dar esse spoiler, porque eu vou ter que me justificar, né? Não vai aparecer Carcassone só por um motivo. Eu não queria, tipo, ser tão óbvio assim, sabe?
Ah, eu não peguei Carcassone porque a Vanessa ia pegar Carcassone, né?
Olha,
pode ficar sem Carcassone.
Beleza, galera. Boa. Vou perder todas as expansões. É verdade, e se eu pegar um jogo, as expansões será que entram junto também? Tem isso.
Ah, se entrar,
não, vamos parar de roubar, né?
É,
sim,
não, sem
querer
roubar.
A ideia da brincadeira é exatamente isso, né? É ver até que ponto a gente consegue otimizar, né, uma mini coleção e também lidar com a rejogabilidade dos jogos, né? Que é uma parada bem intensa aí, se for pensar. Se você tivesse que escolher 3 jogos pra jogar o resto da vida e esses jogos não forem muito, muito rejogáveis, parabéns, você acabou de perder um hobby, né? Não tem jeito. Ou você tem que ter muitos amigos que tenham 3 jogos diferentes dos seus. Porque senão já era. Mas vamos começar a brincadeira aí. Quem quer?
É, vocês querem começar explicando como é que cada um fez sua lista? Ou não?
Vamos falar de um jogo e explica por que escolheu ele.
Tá,
porque
beleza.
Daí dá até pra não perder o fio da meada.
Tu vê que o nosso aqui, o roteiro, é o forte do podcast.
Ah, eu acho que é assim que tem que ser mesmo, que funciona melhor, né? Tira a essência do caos, né?
Exato.
O extrato do caos só vem nesses momentos.
E aí, Viri, começa tu então.
Ai, que beleza.
É, já que tu não escolheu, escolhe agora.
Já que tu não escolheu,
então,
escolhe agora.
Na verdade, foi fácil fazer essa lista agora, no fim das contas, quando eu comecei a conversar com vocês. Porque daí eu comecei a refletir, tipo, no o que eu gosto de jogar e que me faria muita falta, né? É, a primeira opção, ela com certeza é uma novidade, talvez não pra vocês dois, né, que a gente tá sempre conversando. Mas o último jogo que a gente joga sempre fica na cabeça, né?
Fica.
E eu tô muito vidrado em Tiranos de Umbra Eterna. Então eu com certeza levaria ele. Daí por que você me diz? Porque isso. Ele me lembra muito Blood Rage, que é um jogo que eu gosto muito, já falei bastante sobre. E ele tem um diferencial que, ao meu ver, né, ele é muito mais estratégico. E a construção de baralho dele é um negócio que eu não tinha visto igual ainda, sabe? Então eu fiquei vidrado nesse jogo, fiquei muito empolgado com ele.
Discorra mais sobre essa construção de baralho, que sabe que isso é uma mecânica que, em geral, não me agrada muito, viu?
Sério, cara? Nossa, eu fiquei apaixonado, assim. Até então, eu achava bem massa essa vibe do Blood Rage, né? Agora fazendo um comparativo dos dois. Essa vibe de você pegar 6 cards ali no início dos deuses, separar 2, passar o resto pro próximo, né? E ter que fazer essa, essa contagem alimentar do que os outros estão pegando quando a mão volta para você, o que, que você vai pegar, uhum, né, para fazer o equilíbrio das estratégias. E em Tirando de Umbra Eterna, a brincadeira é um pouco diferente, né? Você começa só com 6 cartas do seu baralho, e à medida que você vai comprando cartas novas, né, essas 6 cartas elas meio que te dão combustível para comprar outras cartas, tá? Aí você vai comprando cartas novas e reembaralhando o baralho. Então, ele vai voltando com um corpo maior. E isso vai acontecendo rodada a rodada, até virar um deck gigante, assim.
Tu nunca, né, tinha jogado, assim, então, um deck building desse estilo, assim?
É, o deck build mesmo, não tinha pegado nada parecido, cara, até então. E eu fiquei impressionadão. Talvez com a mecânica, mas eu acredito que seja mais com o jogo como um todo mesmo. Porque a... Tipo, o cenário do jogo é muito interessante, né? Ele se passa na Umbra Eterna, né? Que é o Underdark, que é um cenário ali, né? Uma parte do cenário de Forgotten Realms do Dungeons & Dragons. E conta com os Drows, né? Que são os Elfos Sombrios, e é muito legal. Eu tinha acabado de ler o livro do Drizzt, então eu tô empolgadaço ainda com o Underdark. E aí veio a calhar essa surpresa boa aí que a Vanessa proporcionou de trazer esse jogo pra cá. O jogo é muito estratégico e, tipo, a gente jogou em 2 aqui, obviamente, e ele tem uma pegada muito, sabe, passo a passo, assim, você se sente mesmo como se fosse de uma casa meio máfia, assim, sabe, uhum, tentando derrubar os outros enquanto ascende, né, na hierarquia ali do mundo das sombras. Enfim, construção de baralho é uma mecânica que eu tô amando agora por causa desse jogo. Fortemente inspirado pelo jogo, e não poderia deixar de levar ele. Nossa. E isso que é louco, né? Acabei de conhecer o jogo e já considero pacas. Não sei se acontece muito com vocês isso também.
É, eu só fiquei em dúvida. Ele roda bem em 2, então. O controle
roda
de área
bem em 2, roda
ficou,
muito bem em 2.
Não ficou frouxo.
E é engraçado, porque rola meio que uma guerra fria, sabe? Até o primeiro ataque... Todo mundo vou aqui construir pra cá, você construir pra lá. Daí todo mundo quer dominar o meio, né? Em 2 o mapa fica restrito ao meio do mapa. É um mapa grandão, cheio de cidades e tal. Aí tem 3 cidades principais. Então em 2 pessoas, geralmente cada um toma uma ponta e o meio, que é mais valioso, a gente disputa, né? E fica nisso o jogo todo, bem dizer. Então é bem massa essa dinâmica. E cada carta, ela tem uma classe, né? Tipo, ambição, esqueci os outros agora, acho que agressividade, uns bagulho assim, que meio que dita como que essas cartas têm uma mecânica ali que conversam. Então, se você pega todos, que nem eu fui, muito de ambição no início. E aí a ambição fazia eu descartar cartas ruins do meu baralho. Então, toda vez que eu reembaralhava e comprava, eu acabava comprando carta boa de novo, entendeu? Então ele meio que queima ali a ambição, meio que você sacrifica tudo que tá ali, que não é relevante pra você, pra, né, acender, né? Meio que eliminando os outros. Então é muito doido essa brincadeira da temática abraçar a mecânica também. Enfim, tô bem extasiado pelo jogo ainda, podem perceber claramente. E eu acredito que esse jogo tem uma rejogabilidade bem massa, assim. Eu gostaria de jogar ele com pessoas diferentes e com as mesmas pessoas também várias vezes. Então esse com certeza iria. Meu voto é dele essa semana.
Meu voto. É, Viri, o legal é que você falar dessa questão do tema, né? Porque eu acho que o Tiranos da Umbra Eterna te cativou pela questão temática também, né? Porque tu tem essa conexão
muito
com D&D, ele faz parte do universo D&D e tal, então acho que meio que fechou todas, assim. Uhum. Um dos jogos que eu escolhi, inclusive, é o que eu fiquei mais em dúvida lá, né? Na concepção, assim, né, da
no
escolha dos
3.
O que eu fiquei mais em dúvida, ele acabou entrando também um pouco pela questão da arte e da temática.
Ô Vanessa,
Oi.
Só tu vai falar ele agora ou tu vai falar ele depois?
Eu vou falar ele agora.
Tá, não, antes de tu falar, deixa eu só voltar uma casinha ali que eu queria comentar aquela coisa que eu comentei com o Vili ali sobre o deck building, que eu acho bem interessante, que eu falei, né, que eu não curtia e eu queria ouvir a visão do Vili. Né? Eu não sei o que vocês já jogaram de deck building, assim, né? Porque, por exemplo, eu não considero o Blood Rage, como o Vili falou, bem um deck building, né? Na verdade, tu monta uma mão.
É, não é, né?
É, e tu tá assim, ah, tu tá com a tua mão ali e tu vai poder jogar as cartas. O deck building eu acho mais difícil de controlar, não sei o que vocês acham, porque é bem isso, né? Tu vai comprando cartas, vai embaralhando e vai comprando, e isso aí tem que começar a funcionar, né? Uhum. Aí tem o Dominion, que eu já joguei, que é, sei lá, o pai do deck building pra muitos.
Uhum.
Um deck building que eu curti, cara, foi o Clank.
Uhum.
Eu acho que esse é um jogo que tu ia curtir, eu vi o vídeo.
É, né?
Tem essa coisa temática
e coisa.
Me falaram
desse Dominion e do Clank também.
É, o Clank, ele já é um pouco mais... Eu curti, mas em geral os outros deck build que eu joguei, assim, não foi uma coisa que, bah, não
eu
é uma
acho, eu acho que o único jogo deck build mesmo, assim, que eu joguei antes do Ombra Eterna foi um de naves, né, o Vanessa, lembra? Que tinha lá na lente?
Star Realms?
Star Realms, isso aí.
Ah, sim.
É bem legal.
É bem legal. Ah, esse é um que... Tá, e tá aí um deck build também que eu até curto, que ele tem uma pegada bem diferente, mas ele é um joguinho mais rápido pra dois, de combate uhum. direto ali, né? Mas não é uma mecânica que normalmente eu... Sei lá, acho que eu acabo se dando querendo... Eu não sei jogar, na real. Essa é a moral, tá? Eu não sei jogar. Eu fico com essa ideia de querer fazer um super deck, eu não foco numa coisa e no fim nada funciona, sabe? Uhum.
E aí que tá, né?
Tá, mas tu...
Tem gente que acha que jogar um dado... Ah, desculpa.
É... Não, não, eu ia dizer que o Edu gosta muito do Great Western Trail, né? Que é um deck building.
Ah, é verdade. Mas tem uma pegada... É, tem um, é um deck building, mas não é a mecânica tão principal dele, né? Ele tem muito mais coisa no meio ali, né? E ele tem uma coisa que tu pode fazer... Ele é mais fácil de tu ir fazendo tuas cartas girar no deck também, né? Eu acho isso.
Né? Então, depois... a construção de mão do Blood Rage me lembra deck building, que é como se fosse, né, um mini experimento de deck building, né?
Uhum.
Mas não é necessariamente deck build, né? Seria construção de mão mesmo.
É, mas é que o legal é que no, ali tu fica com tudo aberto, né? Essa é a diferença, né? No outro tu vai embaralhando. Mas só
mas
isso,
assim,
porque é uma mecânica que não me agrada normalmente. Eu sei que ela é bem popular, a galera curte bastante.
Uhum. O que me bateu agora um flash na cabeça foi que essa construção de baralho, se você for pensar, ela cria uma aleatoriedade como se fosse jogar um dado, né? E muita gente fica, né, extremamente averso a jogar dados pra decidir coisas.
É, mas
pode
ela é mais controlada, né?
E você... Mas por quê? Ué, o dado vai de 1 a 6, tem um controle total nisso. Agora, um deck com 50 cartas tem uma chance em 50 de se tirar a tal carta, né?
É, mas tem... É, tá certo. Mas tu vê, né, deck building não me agrada, mas pool building já me agrada bastante. Né, tipo... Gnomópolis, o Quacksaber, que eu já falei aqui.
Ah, eu preciso jogar um Gnomópolis logo aí.
Ah, posso te emprestar o meu aqui, quando eu for te levar os livros aqui que eu tô te falando, eu vou te levar o Gnomópolis.
Demorou.
Ou tu aluga na Lentes, não sei se a Lentes tem pra alugar.
Não, não tenho mais.
Então eu posso te emprestar.
Pode. Num geral, eu gosto bastante de deck building, assim, sabe? Eu acho que é uma mecânica que tem jogos desde os muito simples, que nem o Star Realms, o The Quest for Eldorado, que são jogos super simples, até jogos bem elaborados, né? Então, no geral, eu acho bem legal. Mas eu entendo todo o posicionamento do Edu, e entendo que também não é uma mecânica muito... O problema do deck building, eu acho, mora no fato dele não ser tão intuitivo, na minha opinião.
Uhum.
Não é uma mecânica tão intuitiva.
Ele te une ou te dá os bônus, né, a longo prazo, né? Não é na hora que você faz a ação de trazer uma carta ou tirar, né? Você só vê o resultado depois.
É, e isso de compra, daí bota no lixo, depois embaralha, vem pra mão, não sei o quê, e aí tem o deck de compra, o deck de lixo, o deck do descarte, que são coisas
deck
diferentes.
Deck de
deck. É, isso, pra quem não é muito dos cards, assim, também, é um pouco confuso, né?
Uhum.
Mas eu acho uma mecânica legal. Inclusive, um dos meus três jogos é um deck building também.
Olha aí.
Esse pequeno spoiler.
Tá, depois de eu ter te interrompido, Vanessa, por favor, fale seu jogo.
Não, eu tava... Perdão. Ó, eu tava falando lá, eu tava construindo ali, né, a questão desse jogo, que foi o mais difícil de eu escolher. Eu até acho que vale aqui um parênteses, né, falar que a gente tá... Isso é uma lista, né, são três jogos que cada um de nós morreria abraçado. Mas... Uhum. Não, eu não tô fazendo assim, o primeiro, o segundo, o terceiro, sabe? É tipo
sim,
um balaião, assim,
verdade.
Não tem essa hora. Mas esse que eu vou falar agora, eu escolhi também muito pela questão da arte, da temática, que é uma coisa que agrada bastante pessoas, muito embora não seja a temática da Vanessa, assim, né? Mas ele tem algo que me chama atenção. A gente já comentou sobre esse jogo aqui num podcast, que é jogos estratégicos para jogar até 6 pessoas.
E... saudade desse episódio, foi bom.
É, esse episódio foi bem legal.
Ah, não lembro, eu não tava.
A capa é Friends.
É um episódio... é um episódio... é um episódio bem antigo já, mas é uma coisa bacana. Chama Etnos. O Etnos...
Eu já vi a caixa.
É, o já Etnos... joguei. Tu jogou o Etnos. Tu não gosta muito do Etnos, né, Edu?
É, é, não. Um pouco de ranço, mas eu tenho que dar mais uma chance pra ele, tá? Pra você ser bem sincero.
Tá. O Etnos, ele... eu tive partidas maravilhosas com o Etnos, tá? Ele é um controle de área com gestão de mão, assim. E ele tem bastante interação entre os jogadores. E eu, uma coisa que eu acho bem legal nele é que ele quase não tem... ele quase não tem downtime, né? Que é o tempo, assim, que o jogo leva até chegar em ti de novo, né? Ele quase não tem isso, porque a ação é muito simples, na verdade, né? Ou tu baixa um bando, ou tu compra uma carta. É meio que só isso, sabe? Só que a forma em que isso acontece é muito interessante, né? A questão de como as cartas são descartadas, e aí elas vão ficar ali abertas para todo mundo, né? E aí são várias raças, né? E aí só para contextualizar também por que eu tava falando do tema, essas raças, elas são retiradas ali do contexto do Senhor dos Anéis, né? Daquele universo, assim.
Esse então, jogo é legal, hein? Agora eu lembrei.
É, ele é bem interessante, né? Então tu vai formando ali, ele basicamente gira em torno de um controle de área pela Terra-média e também pelo set collection das cartas de bando, né? Que tu vai baixando. Os bandos são nada mais, nada menos do que os exércitos que vão entrar nos territórios lá da Terra-média, né? Então, esses exércitos, eles podem ser compostos por elfos, por anões, por hobbits e por aí vai, né? Essas
raças tradicionais. A gente jogou esse jogo juntos, né? Esse jogo é maneiríssimo.
Sim, a gente
pois
jogou.
É, agora
a gente
que eu lembrei.
Tava nós quatro, que... né?
Sim, aí que eu conheci a verdadeira face do Henrique, né? Ah, gente, não, que isso. Blau, destruiu todo mundo, não deu chance pra ninguém jogar. Mas, como um gentleman.
Mas o que eu acho interessante no Etnos é que pra mim, por que eu escolhi ele, tá? Porque eu tive partidas muito boas com ele. Porque ele tem essa característica de abraçar bastante jogadores. Eu acho que ele funciona a partir de 3, 4 jogadores, né? Ele é aquele jogo quanto mais melhor, porque ele tem um controle de área bem tradicional.
Sim.
No sentido de quanto mais pessoas disputando aquelas regiões, mais interessante ele vai ficar, né? Mas no resto eu não acho ele tão tradicional assim, porque ele tem um sisteminha de escalonamento, né? Tipo assim, quanto mais fichas já tem naquela área, mais cartas tu tem que botar pro bando invadir. Eu acho até que faz um certo sentido pensando em exércitos e tudo mais. E então eu tive partidas muito boas com ele. Eu acho a arte da capa sensacional, a arte do tabuleiro horrível e a arte das
cartas. O tabuleiro é feio, né?
O tabuleiro é muito feio, mas é um feio legal, assim, é um feio gostosinho. Por quê? Porque ele é um feio que lembra coisa meio antiga, assim, sabe?
É, meio... dá uma sensação meio que esse jogo foi feito, né? Há uma cara, assim, também.
Meio anos 80, assim.
Sim.
E as cartas também têm artes muito bonitas. As cartas, eu gosto bastante da arte das cartas. Eu acho o Etnos muito, muito rejogável, porque ele tem diversas raças, agora eu não lembro exatamente quantas, eu acho que eu tenho 13
12.
Raças. É, mas tem uma raça promo que a Conclave trouxe, que é a da fada.
Ah, bom.
Daí fecham 3. E entram só 6 por partida, se não me falha a memória em regras.
Isso aí eu ia comentar, que assim, ó, o Edson realmente não foi um jogo que brilhou pra mim a vez que eu joguei, talvez do grupo, mas assim, faz muito tempo que eu joguei e eu não vou nem lembrar porquê, e eu tenho muita vontade, eu sempre falei pro grupo, vamos jogar de novo, porque os guris gostaram e eu não gostei tanto, eu disse, vamos jogar de novo até pra eu ver, né, daqui a pouco, né, foi aquele dia ali, né, coisa. Não lembro bem mais porquê eu não gostei tanto do jogo, tá, talvez eu estivesse esperando uma coisa e era outra, mas faz anos que eu joguei. Mas uma coisa que a Vanessa tocou, ele é um jogo que tem muita rejogabilidade. Inclusive, eu fiz um vídeo no canal falando disso. Eu tinha um quadro que era matemática do tabuleiro. Aí eu pegava questões matemáticas dos jogos. E eu fiz quantos setups possíveis diferentes pode ter o Etnos. Porque tu tem. Pegando 12, as 12, não 13, tá? Escolhendo 6, tu pode ter 924 combinações diferentes de raças pra jogar. Né, pra ter uma ideia. Então, o que, que é isso? Ah, tu vai ter... Ah, eu fiz depois agora. Eu entrei no vídeo aqui, eu fiz com 12, é isso, 924. Depois tem as fadas, né, que entra 13. É. Com as fadas daí, né, que é o número, vai pra 1716. Nossa. Combinações diferentes.
Não, e se a gente for colocar na conta pessoas diferentes com quem você tá jogando, aí é infinito mesmo.
É, né, então...
Porque você nunca vai jogar um jogo igual, então, né?
É. E as raças pessoas, funcionam mas... de maneira diferente, né, Vanessa? Agora eu não lembro, né? Cada uma...
Sim.
Cada uma tem uma brisa.
É. As raças, elas funcionam... E isso é muito legal, porque elas funcionam de maneiras diferentes, mas ele não é um jogo pesado. Uhum. Porque, assim, ele tem essa assimetria das raças, mas os jogadores não são assimétricos, né? Os jogadores não, mas as raças são. Então, ele pode mudar completamente conforme a sinergia das raças que entraram naquela partida. Muda muito mesmo, assim. Pode ficar um jogo bem mais agressivo, ou pode ficar um jogo bem mais... É um pouco mais tático, assim, né? Mas. Ou ele pode ficar mais focado no set collection do que no próprio controle de área. Tem muito isso também. O set collection dele é super forte. Então, eu acho ele fantástico, sabe?
E sabe o que é legal desse jogo, pensando agora? Ele é bem diferente de alguns jogos que a gente falou no episódio passado, inclusive, que são aqueles que você tem que jogar com o manual do lado, porque cada bicho faz uma coisa, sabe? Uhum. Tipo, você pega na primeira rodada ali o que cada um faz e pronto, né?
É facinho.
Como que lida com as cartas, tipo assim.
E ele tem rapidinho. Um controle de área, né? Que vai mudando a pontuação a cada era, não tem uma coisa assim, primeira, segunda, terceira era. Tinha isso, né? Eu lembro que tu ia botando e a pontuação ia mudando a cada a era e tu podia ir lá pegar, tentar fazer o controle de área, né? Mas é interessante, eu tinha que dar uma segunda chance. Darei. Assim que eu tiver chance, eu darei uma chance pro Ed. Ah, e legal que jogam até quanto? 8, não? São, Vanessa? 8
6.
Ou 6?
6.
Ó, esse aí a gente dá pra jogar nós 6, hein?
É verdade.
Dá.
Né?
Esse foi um dos motivos também pra ele estar nessa minha lista, né? De 3 jogos que eu levaria, porque eu acho que ele tem essa plasticidade de abranger bastante jogadores, e não é um jogo festivo, ele é um jogo um pouco mais estratégico mesmo, mas ainda tem regras super simples, então é muito fácil de ensinar ele. É bem aquilo que eu falei, na tua vez tu vai simplesmente ou baixar um bando, né, da tua mão, baixa na tua frente pra entrar numa área, né, pra concorrer ali ao controle de área, ou tu vai comprar cartas, né, então ele é muito simples, assim, no que eu faço no meu turno, né, no turno, então ele roda muito rápido também, não tem muita questão de AP.
Não tem um AP, né.
Mas ao mesmo tempo ele tem uma leitura de mesa muito apurada, tipo assim, porque quando eu baixo um bando, eu posso ter até 10 cartas na minha mão, se não me engano, e quando eu baixo um bando, o bando tem uma regrinha, assim, ou as cartas têm que ter a mesma cor de borda, né, pro set collection ali do bando, e com raças diferentes, mesma cor, mas todas raças diferentes, ou todo bando ser da mesma raça, né, todo bando ser só de anões, por exemplo, mas aí a cor da borda ali tem que ser diferente. Então, tu tem que ficar fazendo esse controle, só que quando tu baixa aquele bando, todas as outras cartas que sobraram na tua mão, elas são jogadas na mesa pra um descarte geral, assim, que vira um mercado onde todos podem comprar. Então, isso é muito legal, Então, aquilo pode virar uma oportunidade pro teu oponente, né? Então, tu tem que saber meio que o timing, assim, de baixar os bandos. Mas, ao mesmo tempo, tu não pode segurar muito tempo também pra baixar o bando, porque senão o controle de área fica cada vez mais caro, né? Cada vez mais oneroso. Então,
você
ele tem...
Pra trás, né, brincadeira.
Ele tem mecanismos muito interessantes, assim, ao mesmo tempo em que ele é muito simples. Por isso que eu gosto tanto dele. Eu já tive partidas bastante divertidas. Por isso, o Etnos.
Bom, eu aqui darei mais uma chance, apesar de não ter agradado. A primeira é um jogo que... É esse ou Euforia. São dois jogos que eu sei que o pessoal elogia bastante. Não caiu na minha graça, que eu tenho que... Tem que dar uma chance nova para os jogos. Sabe?
Isso aí.
Vamos dar novas chances aí. 2021, 2022. Tem uma sinergia, né? Esses dois jogos que a gente falou aí, que se a pessoa gostar de um, provavelmente vai gostar do outro também, que eles são controle de área, deck building. Tem aí mecânicas parecidas aí, temáticas também maneirinhas ali, próximas.
O Etnos não é deck building, viu?
Mas ele tem essa brincadeira de você, né, juntar cartinhas pra fazer coisas.
Ele é um set collection, né, ele
pra
tá
mim
montando
é muito
coleções de...
Pra mim é tudo, né?
Então, ele tem uma
set collection tá mais pra Blood Rage do que pra Underdark, então. Tipo assim, não é construção de baralho, é meio que uma construção de mão que você baixa. Seria isso?
Não, pra mim ou é um gerenciamento de cartas. É, pra mim é um dos dois. Não acho ele similar com esses jogos, não. Mas tem controle de área, sim, isso sim, nesse ponto.
Mas eu acho que se a pessoa gostar de um, vai gostar do outro também. Não posso julgar todo mundo, mas eu acho que sim.
É, possível. Ou se não gostar de um, também não vai gostar do outro. Talvez seja o meu caso. É, que eu não sei se o Tirano também seria um jogo que me agradaria, mas meu feeling diferente mesmo. Mas conhecendo o vídeo, eu tinha certeza que ele ia gostar.
Então se o Tiranos não te agradaria, Edu, vai aí e conta pra gente um que tu botou na tua lista.
Tá. Boa. Eu vou explicar como é que eu escolhi minha lista, tá? Porque a gente tinha combinado que cada um ia explicar, vocês não explicaram, viu?
Ô louco, expliquei pro caramba.
Não, tu não disse como é que foi a tua escolha, assim. Eu vou dizer, ó, eu vou escolher. Como é que eu pensei minha lista, tá? Eu pensei assim, ó. Eu pensei um jogo leve, que eu posso levar pra qualquer lugar, jogar em qualquer lugar. E que é bom, obviamente, que eu gosto bastante. Pensei num jogo mais família, que é aquele pra ter um grupo assim mais casual, assim, poder levar com a galera. E pensei num jogo euro mais pesado, nem tão pesado o jogo que eu peguei, mas um euro que eu goste muito. Né? Pensei assim, né? Foi difícil. E tentei não ser repetitivo, tá? Bom, o primeiro eu já falei aqui, mas vai ser um que eu vou meio que me repetir, que é aquele jogo assim, ó, que tu leva em qualquer lugar. Eu inclusive, o meu, sempre que a gente vai viajar, eu levo na mochila, tem uma mesinha ali, eu e a Ana estamos a fim de passar tempo, a gente joga aquele tempo que a gente podia viajar, antes da pandemia, lembra? Inclusive, esse foi um jogo que na nossa última viagem a gente levou e a gente ficou jogando no avião, até o comissário de bordo veio perguntar assim, ah, mas esse jogo aí é tipo General, que é o The Pratt's Clever. Tipo Optimus, que é o Optimus, né, que vai, sei lá, esse jogo aí, eu não sei, a Devir anunciou ano passado, ele já concorreu até o prêmio Ludopad, mas ele não chegou nas lojas, ele deve estar com alguma entrave, sei lá, assim, no Imetro, na Alfândega, sei lá, tá preso em algum lugar aí o jogo, né, não tem informações de porquê, eu tô quase mandando um e-mail pra Devir pra descobrir o que que aconteceu, não sei se a Vanessa sabe alguma coisa, não.
Não, a última vez que eu soube era questão de Imetro, assim, também, mas... Enfim, acho que a Devir já até meio que desistiu desse jogo. Não sei se vai rolar mesmo.
Ah, que triste.
Não sei se...
Que triste, porque o jogo é muito legal. Quem não conhece, ele é um jogo, um roll and write. Então ele vem com um bloquinho de papel. O meu, inclusive, já acabou aqui. Tive que mandar plastificar umas folhas. Um bloquinho de papel e 6 dados coloridos. E canetinhas pra tu escrever ali, né? Inclusive, minhas canetinhas já acabaram. Mas o que que acontece? Ele é aquele jogo. Tu vai rolar os 6 dados. E aí tu vai ter que escolher um. Mas o que que acontece? No momento de escolher um, tu vai rerolar de novo, vai escolher outro, rerolar outro e vai escolher. Tu escolhe até 3 dados. Tu pode escolher menos, mas é uma desvantagem. Só que acontece, quando tu escolhe um dos dados, tu elimina todos os dados menores que ele. Então, por exemplo, se tu rolou lá, saiu um 5 e um monte de coisa abaixo de 5, tu não vai pegar o 5, porque se tu escolher aquele como primeiro, os outros todos tu vai descartar, acabou tua rodada, né? Então, já tem essa escolha aí, né, diferente. E também aí o jogo, o que acontece? A cartela tem partes que são. Tem a parte que é amarela, tem a parte que é azul, tem a parte que é verde, tem a parte que é roxa e tem a parte que é laranja. Então tu vai alocar os dados nessa cartela de acordo com a cor. O verde na parte verde, o azul na parte azul. E tem um dado branco, que é um coringa, que tu soma com o azul pra usar na parte azul ou tu usa ele em qualquer lugar. Então tu tem toda essa escolha estratégica e cada lugar pontua de um jeito diferente. Um vai ser a soma dos dados, outro vai ser a quantidade de riscos, o outro vai ser se tu fecha a coluna, sabe? Legal. Então ele tem tudo isso. E ele vai criando combos, porque tu tem uma habilidade que é rerolar, tu tem uma habilidade que é usar um dado novamente. E aqueles dados que tu não usa, tu vai botando numa bandejinha ali, que é na caixinha do jogo. E aí no final da tua rodada, os adversários escolhem um daqueles dados pra acionar. Então, além disso, tu tem que cuidar o que tu tá deixando passar, porque pode ser um dado muito bom e teus adversários vão usar ele no fim da tua rodada, né? Então, tu fica muito na expectativa do que o outro vai rodar. E ele começa a combar, sabe? Tu começa a se sentir muito, muito inteligente mesmo, assim. Nossa, tô sendo muito esperto no fim do jogo, tô fazendo vários combos.
Tô arrasando.
Enquanto tu vê, o cara é um dado, ele faz 3-4 riscos no tabuleirinho, tu pensa, eita, mano, o que esse cara tá fazendo, né? Então, jogo simples, aí tem essa história, te leva ele na mochila, aí a gente tira, aí foi engraçado que o comissário chegou assim, ah, esse aí que jogo é esse? é tipo general? Eu disse, não, é diferente, mas tem os dados, porque é muito isso, né? Tu tá vendo um cara rolando um monte de dado, no general são 5, ali são 6, o cara, uma coisa, é legal trazer, né, essa lembrança, não, mas é uma coisa nova, calma, né? Eu acho massa isso. E é um jogo, pá, é o jogo mais jogado aqui em casa, certamente, a legal. Ana adora também, e, pá, não podia deixar de tirar ele da lista, sei que já falei dele em outras vezes aqui no cast, mas é realmente...
É, não tem como tirar, não tem como não falar, né?
É um jogo... É. Pena que não tá no Brasil ainda, sério mesmo, gente. Bah, eu queria muito que mais gente jogando ele pra gente falar dele, assim, e ver o que o pessoal acha. Mas vamos deixar na descrição, Vini, tem o site da editora, tu pode jogar ele de graça, assim, sabe? Online.
Ah, modo... que legal!
Ele tem modo solo, né? Então... Já fiz vídeo de modo solo, já fiz vídeo de regras dele, já fiz review dele, gosto demais.
Deixa eu só perguntar uma... Eu fiquei com uma dúvida, assim, né? Tu ficou jogando ele no avião, tipo, batendo dado no avião a viagem inteira?
Não, né, gente? Calma. Eu levei a minha bandejinha de dados, né, aveludada, que não faz barulho, né? Então tava eu, a gente jogava baixinho ali na mesinha aquela, sabe? Dentro da bandejinha de dados. Eu tenho uma bandejinha de dados desmontável, né? Tá. A gente já falou lá da Dragão Nerd, Tamires, patrocina nós, né? Então, eu levo minha bandejinha de dados desmontada na mochila também, gente, pra não atrapalhar o vizinho.
Que maneiro.
Tá bom.
Imagina o cara de noite, todo mundo querendo dormir no avião, né? Era de dia, não era o caso, mas daí o cara, uma viagem lá, o cara lá jogando dados pro lado do cara, assim.
Nossa, imagina um dado cai, velho. Nossa, teve quase perdi a aliança, eu fiquei muito com medo.
Mas é, mas não foi assim, viu, Vanessa? Não deixei ninguém com raiva. Inclusive as pessoas olhavam assim com cara de curioso, não com cara de raiva.
Certo.
Eu quase dei pro meu cartão, assim, pro comissário. Ó, pega meu cartão, entra no meu canal. Aqui.
Sigam o meu canal, pessoal. Podia estar roubando, podia estar matando. Só um minuto atenção de vocês.
Vai lá na frente, né, Vasco? Como é o moço?
Peraí. Isso aí, agora a gente vai aprender. Todo mundo já sabe. Não, deixa eu falar pra vocês.
Agora a gente vai aprender a jogar Pretty Clever. Ele faz um tutorial, assim, né? Parece na TVzinha do avião, assim.
Companhias aéreas, tá aí uma ideia boa, né? Pensa, né? Eu gosto de ficar assistindo aqui esse filme batido que passa na telinha lá. Quando tem? Então, imagina, tem uma pessoa explicando alguma parada, assim, um jogo na ida de sei lá, de Porto Alegre pra São Paulo, qualquer outra cidade pra São Paulo, que é uma hora no máximo.
Porque tudo a gente vai pra São Paulo, né? Pra qualquer lugar que tu for ao final, em algum momento tu vai passar em São Paulo. Então pode ser daqui
a pouco. Essa minha viagem até que essa era pro Rio. Aí eu lembro que a gente tava indo pro Rio.
Você foi de Porto Alegre pra São Paulo, São Paulo pro Rio.
Não, acho que era direto. Não lembro agora, mas eu acho que era direto. Mas foi massa. E é bem legal, eu adoro ler esses joguinhos. Então não podia faltar um desses, porque esse aí eu carregaria na mochila o tempo todo.
Que legal.
Então esse aí é o meu primeiro jogo.
Muito bem.
Óbvio.
Vamos ao segundo.
Dá um teste aí, pega o link aí na descrição e dá uma olhadinha, né? Aqui. Descrição na Ludopédia, tá, gente? Que fica os links.
Isso aí.
Vai lá, Viriato. Teu segundo jogo.
Eu.
Ah, é que eu sou tá. Assim. Quer que eu vá eu?
Não, pode ser, eu vou.
Tá,
então, uma coisa que é complicado pra mim, que nem essa questão de seleção de três jogos aí. É foda não deixar Magic e Dungeons & Dragons de fora, né, da lista. Mas eu vou deixar a modo de ilustrar. Assim como o Carcassonne da Vanessa é poético, entendeu? Essas duas brincadeiras são poéticas. Até porque eles são jogos tão, tão grandes, né, que parece ser uma outra coisa, né? Às vezes, não sei se tem essa sensação também. Tipo, ah, vou jogar um board game. Aí você pega um deck de Magic e a pessoa faz... Hã? Enfim. A minha segunda opção é uma opção bem leve, que não deixa de ser temática e que é muito, muito rejogável, muito, muito divertida. Ainda mais se contasse expansões, né? Eu tô falando do Marvel United. Aí já que a gente pode, né, extrapolar e escolher o que quiser, seria o Marvel United X-Men, né? Que é tipo a atualização, assim.
Uhum.
É um jogo que é muito fácil de explicar, ele é todo iconográfico, né? Já vendi o jogo pra vocês umas 10 mil vezes aqui. Acho que toda vez que a gente tem uns minutinhos aqui, é tipo o Edu com o Pretty Clever, assim, o Edu e a Ana, né? Eu e a Luiz, a gente pensa bastante nesse jogo pra jogar a qualquer momento, assim, tipo... Ah, a gente pode ler esse manual aqui e jogar, ou pegar o Marvel United ali, que É sempre da hora mesmo jogar contra os mesmos vilões. E aí, vira e mexe, a gente pega pra jogar ele. É um jogo muito bom, eu escolhi ele porque ele tem miniaturas, daria pra pintar bastante coisa fora do jogo, né? E no jogo, as miniaturas fazem um papel bem bonitinho. O mapa, ele sempre são seis tiles, né? Tipo, seis quadradinhos assim com imagens de lugares. E no jogo base vem oito, né? E se você tiver expansões, aí são infinitos. E aí você pode sempre sortear esses lugares, tá? Independente de vilão que você estiver jogando contra, né? Esses lugares podem ser sorteados, então dá uma rejogabilidade boa. Também dá uma rejogabilidade boa os vilões, né? Mesmo que você tem. E aí o Marvel United X-Men, ele tem uma diferença que é a nova mecânica dos anti-heróis, que eu achei muito legal.
Ah,
são personagens que você pode jogar como herói ou pode usar ele como um vilão, né? Contra todo o resto da galera ali. E aí é legal que eles trouxeram até um modo, tipo, da pessoa jogar como vilão, sabe assim? Então dá pra jogar até 5 pessoas daí. É um jogo muito gostoso de jogar, ele dura, tipo, sei lá, uma hora mais ou menos, talvez menos. Mas é muito bonito e é muito bom. Não tem nem o que mais de justificar.
E agora, Vanessa, vou ter que dizer, né? O hipster da rodada desse episódio é Viriato, né?
Tô louco. Um
pouquinho aí que não... Não tem no Brasil, assim. Ah, o meu até foi anunciado, tá, né? Mas o do Viriato nem anunciado, nem nada, né? Mas eu tenho muita vontade de jogar o Marvel, né? Porque o Viri fala bem do jogo, né? Ele é cooperativo, tem essa pegada da Marvel, mas é um jogo simples de regras, mas super estratégico, porque tu fala, né, Viri?
Sim, ele é muito estratégico. E é um cooperativo que depende muito, muito de sinergia mesmo, assim. Tem que estar bem united pra ganhar. E dar um aperto.
E tem as miniaturas cabeçudinhas, né, que tu gosta.
Sim.
Ah,
sim. Fofo, né?
É.
E aí tem... Se fosse levar em consideração expansões, é um negócio absurdo, assim. Tem a mecânica do sexteto sinistro, por exemplo, que é muito doido. Enfim.
Eu tenho visto, com uma certa frequência, vídeos do Jovem Nerd lá no Instagram dele.
Sim, é bem fã.
Ele pintando todas as miniaturas, ele comprou tudo, né? Ele pegou starters, né? Do X-Men e esse que o Viri tem também. E aí pegou
também.
Um monte de expansão. É um monte de caixa lá. Ele tem, sei lá, o tamanho do quartinho de caixa que ele tem.
É,
mas eu dou graças a Deus por eu não ser a esposa dele, né? Porque eu ia estar bem doida voando no pescoço dele com um tanto de caixa acumulando. E ele seguido tá pintando ali as miniaturas e tal. E falando sobre esse jogo. É um jogo que eu escuto bastante a galera falar, assim, também. E eu acho que, assim, ele não foi anunciado ainda, né? Mas tem uma cara de Galápagos isso, com certeza.
Mano,
na minha percepção, não é nem dúvida. Ele vai vir, com certeza.
Ele bateu 7 milhões e alguma coisa de arrecadação no Kickstarter. O primeiro, né? Não, o segundo, o X-Men. Eu não sei se bateu recorde, acho que foi mais 7 milhões e ele ficou em sétimo como um dos 7 jogos, né? Ali o top 7 de jogos com maior financiamento do Kickstarter, assim.
Ah, que bom.
E aí teve um dia que, quando acabou o financiamento, eu até postei lá na alocação de opiniões, assim, tipo, ô Galápagos, traz aí pra nós e tal. Aí eles responderam, tipo, será? E com certeza, né? Certeza que vem. É um sucesso e, tipo assim, é muito fácil de aprender a jogar, é muito gostoso mesmo. E a rejogabilidade dele é muito doida, porque tem até umas coisas legais no BGG, que nem o pessoal criou um modo Hulk como vilão, sabe? Assim, um Hulk descontrolado, tipo no segundo filme, né, dos Vingadores. Tem também uma lista que você pode usar pra, tipo, desbloquear conquistas de videogame, sabe assim? Tipo, todo mundo venceu o vilão em menos de 5 rodadas, sabe? Uns rolês assim. Então é bem legal. E o jogo também traz 3 cartinhas ali que te ensina o modo mais difícil, super difícil e incrivelmente difícil. Porque o jogo, ele, tipo, os pontos de vida e as ações dos personagens... são baseados no baralho de cada personagem. Então isso é muito legal. Tipo, o Capitão América tem um baralho do Capitão América. E aí ele é tipo um cara mais focado em liderança. Daí ele tem um monte de marcadores de liderança nas cartas. E todos os baralhos têm em comum uma coisa: eles têm 3 cartas de Coringa. Então você pode descer essa carta com um Coringa ou com 2 Coringas ali, né? Ícones de Coringa, né? E aí eles podem fazer qualquer coisa, andar, bater ou salvar pessoas e tal. E aí, pro jogo ficar mais difícil, você pode tirar uma, duas ou três dessas cartas, entendeu? E aí o jogo fica super difícil, porque jogou, jogou, entendeu? E aí já era.
Uhum. É, não, é... A temática é muito massa, né? Uhum, chama atenção e tá muito em alta, então a galera acho que vai curtir bastante, assim. Acho que é um jogo que eu tenho muita vontade aí.
Né? Ele e o Comic Hunter são bons exemplos de como usar, né, uma grande franquia a favor da mecânica, da temática mesmo, assim.
É. Né, ontem, jogo. Inclusive, assisti o filme da Viúva Negra.
Ah, quero muito.
É, nesse legal. Jogo básico, eu acho legal, né? Não sou tão hater como a galera, mas fica abaixo dos outros filmes da Marvel.
Assim. É, as pessoas também querem um Vingador Ultimato a cada semana, né? Não dá.
Exatamente.
Véi, não dá, você tem que...
A Ana me xingou.
Se você for ver, separadamente cada um dos filmes sem ser Vingadores, meu Deus, é uns bagulho triste hoje em dia. Nossa, o Thor 2 eu nunca consegui ver, pra ser sincero. Eu dormi as três vezes que eu tentei. É muito ruim.
O Thor 2 é aquele que ele... É o Ragnarok, Ragnarok é o 3.
Eu falar. o Ragnarok, eles mudaram toda a vibe do negócio, porque o 2 já tava lamentável, assim. O 1 é daorinha até, né, porque você, tipo, na época, então, era mais louco ainda, porque você, aquele carinha dos quadrinhos, do videogame, olha só, tal. Mas, tipo, o 2 é muito parado, muito estranho, assim.
É, tá, o 2, eu lembrei, o 2 é o que morre a mãe dele, né?
Spoiler.
Ah, então viu o Thor 2 até hoje, anos, né? Não, não, não. Ah, para, o filme já tem o quê? 5 anos e o cara não viu ainda? Ah, tem que tomar spoiler agora.
Mas é isso aí.
Mas é. Tu, Vanessa, manda
certo,
teu segundo, hein?
Vamos seguir, então. Ah, o Pom perdeu aqui um puxado de orelha, né? Que a gente não explicou o porquê da nossa lista. Então eu também peguei nessa lógica parecida com a tua, Edu, de ter um jogo um pouco mais família, um pouco mais pesado e mais festivo. Eu pensei também num jogo festivo. O Etnos, que eu tinha falado antes, seria o meu jogo um pouco mais família, viu? Porque ele tem, ainda que ele tenha estratégia, ele é um jogo super leve em regras e tal.
Rapidinho
então,
de explicar, né?
Tá. Ele é bem simples, na verdade. O Party Game ali, o jogo festivo, é o Codinomes. Ou Codenames, ou Código Secreto. Não sei como que tá escrito na tua caixa, porque depende um pouco da
edição. Qual que é a diferença
entre
Código Secreto e Codinomes? O jogo em si não muda nada. Porque... Esses dias um cliente lá na Nets perguntou e eu fiquei meio confuso, não lembrava.
Assim, ó, eu tenho três caixas dele. A caixa vermelha, pra mim, pelo menos, mas isso pode ter variado conforme a edição também. Uhum. Tipo, a caixa vermelha, pra mim, que é a caixa tradicional, tá escrito Codinomes.
Uhum.
A caixa verde, que é aquela pra dois jogadores, tá escrito Código Secreto.
Uhum.
E a caixa amarela, que é o Imagens, daí essa eu tenho a versão inglesa, não sei como é que ela vem no Brasil, mas pra mim tava como Codenames também. Então, eu não sei por que na verde a Devir botou Código Secreto. Não sei.
Essa é a nova, né, que tem, tipo, tem lá na Nets, inclusive. Mas, mecanicamente, ele tem diferenças? Nem se falou aí, é pra dois jogadores, tipo, é a versão pra dois jogadores do primeiro, sei lá?
Sim, em teoria, sim. Na prática,
tá, então...
ele pode jogar até o infinito.
Uhum.
É que na teoria ele tá escrito assim, Código Secreto Dueto, né? E a outra é só...
Ah, é verdade.
Então ele funciona... O verde funciona super bem pra dois jogadores também. Porque daí ele fica full co-op.
Uhum.
Ele tem umas fichinhas que é tipo um sisteminha de contagem de rodadas, assim, como se fosse contagem de tempo, sabe? Que é o período que tu tem pra descobrir ali todos os agentes em campo, né? E aí os agentes, eles são da mesma cor pra todo mundo. Isso. Daí ele é full co-op, assim. E o Codinomes, o normal, a caixa vermelha, aquela, o primeiro, ele é em times, né? Então, tipo, tem o time A versus o time B. Então...
Nossa, expliquei tudo errado, então. Eu misturei as duas coisas. Falei que era em times e que você tinha umas rodadas lá pra conseguir.
Não, o em times é uma corrida, né? O em times não tem um número de rodadas fechado como verde.
Mas aí ninguém vê aquele gabarito lá, de onde estão as coisas?
O Spiel Master vê, que é o cara que dá as dicas.
Mas que tá,
tu tá falando da caixa verde ou da caixa vermelha? Ah, tá. Não, da caixa verde, o dueto é espelhado, assim. A fichinha de código, a chave, aquela, sabe, vira o grid.
Ah,
ele fica tipo frente e verso, assim.
Uhum,
isso, daí um senta de frente pro outro.
Do outro.
É, e tu tá vendo uma parte só do código e eu tô vendo a outra parte do código.
Putz,
aí a gente tem que, tipo, tentar cruzar as informações.
Nossa, essas mudanças sutis fazem o jogo virar outro.
É bem,
né?
Sutil. É, muda bastante. A dinâmica muda bastante. É o mesmo jogo, mas muda bastante a dinâmica. E o caixa vermelha, não. Daí tem o master, né? Da caixa vermelha tem o spell master, que daí tem o código todo do time ali revelado e tal.
Pra quem não conhece, né? A temática do código secreto é que a gente é de um grupo ali de espiões numa cidade, né? E que tem que passar uma mensagem criptografada pros outros membros do mesmo time, né? Seja em qualquer uma das caixas de jogo aí. E sem ser pego, né? Pelo assassino ou... colocar em perigo os civis ali. E aí é legal demais esse jogo, né? Ele é maravilhoso, eu queria até jogar mais.
É, ele é muito,
muito pouco
bom.
Esse jogo.
É. Esse é um jogo que eu coloquei na lista porque eu tenho ele há bastante tempo, assim. Tanto que a minha caixa vermelha, ela já perdeu a cor em várias... em vários pontos, assim, que ela foi ficando toda desbotada, assim, sabe?
Tem tons de rosa e branco.
É, ela já nem tá mais muito vermelha, assim. Mas...
de cotoveleira, né? De tão ralado que tá.
Mas eu gosto muito desse jogo. A gente jogou ele muitas, muitas, muitas vezes. E todas as vezes que a gente estava, né? Agora faz 2 anos que a gente não joga ele. Mas
muitos
todas
dias.
As vezes que a gente estava com amigos, assim, coisa sempre ele ia pra mesa em algum momento. Tipo, a gente adora. Eu gosto muito. O Henrique é apaixonado por esse jogo. O Henrique ama esse jogo. Os nossos amigos todos gostam bastante também, então ele sempre funcionou bastante com os nossos grupos, sabe? E
legal.
Ele tem uma rejogabilidade infinita, né? São 200 são 200 cartas e cada carta é frente e verso, então são 400 palavras e o grid é 5x5, então são, das 400 palavras só 25 entram em jogo. Qual que é, qual que é aí a combinação, Edu?
Vai,
quero ver tu fazer
mais
essa agora.
Não, e outra, a posição delas influencia, porque
também
troca
também.
Um time ou troca, né? Bah, isso aí é pancada.
E
isso
é.
Sabe
uma coisa que
esse...
eu acho... Ah, desculpa.
Não, vai.
Vai, pode ir.
Sabe que esse jogo, ele tem uma história bem legal, porque eu comprei ele importado ainda na época, tá? Bem, não tinha sido no Brasil o primeiro, né? Eu tenho ele. E aí eu imprimi em português as fichinhas pra poder jogar com os alunos. E eu tentei levar pro professor de línguas, mostrei pra ele, sabe? Só que ninguém tentou usar, fiquei de cara.
Nossa, esse jogo seria perfeito, né? Pro inglês, etc.
É, e tu sabe que é engraçado que depois teve uma colega minha de espanhol, que ela fez um projeto de ensino que era isso, construir de jogos pro espanhol. E aí, a menina que foi aprovada no projeto, a seleção, tu tinha que meio que criar um jogo, assim, na seleção, e ela escolheu. E ela me falou, Bassor, eu passei porque eu me inspirei no Codenames.
Olha
ela,
aí,
ela fez
legal.
Um jogo inspirado no Codenames, assim, na seleção e tal. Até a menina é minha aluna hoje em dia.
Nossa, que
e
maneiro.
É bem massa. E realmente, a gurizada adora, sabe? Adora, adora. Uma vez eu joguei em casais, não brilhou tanto, assim. Mas faz muito sucesso, assim. A gurizada fica tensa jogando, eles jogam em grupo, assim, sabe? Às vezes que eu botei na mesa lá no IF. Até eu acho que o meu eu deixei lá no IF direto, porque eu acho que é um jogo bem bacana pra usar com a gurizada, assim.
É sempre bom, né?
Então eu recomendo até esse aí. Sabe que um outro jogo, só falando rapidamente nessa linha, que eu acho mais legal é o Decrypted.
Né, Decrypto?
Decrypto.
Esse eu não vi ainda, mas parece legal, parece ter a
mesma coisa. Tem uma pegada assim também de dar dicas e coisa, um pouco diferente, né? Tu tem que ir coisa, mas bem legal também.
Que legal.
É, o Decrypto é bem bom.
Um rolê do Codenomes aqui, eu acho muito, muito interessante essa questão de ser um jogo de jogar por poucos ou muitas pessoas, e também a questão de você conseguir ler as pessoas, né? Você joga com pessoas que você conhece. Parece que o seu leque de referências aumenta muito, assim. Parece não, acontece isso, né? Você, tipo, dependendo da intimidade que você tem com a pessoa, né? De muitos anos de amizade, tipo assim. Você consegue linkar metrô, manga, cachorro, sabe? Tudo numa só.
Dica,
é bem isso mesmo.
E é interessante isso, é muito legal de ver acontecendo, né?
É
uma coisa legal do Codenomes também. Eu não sei se você lembra, Vanessa, mas tinha uma professora de inglês, né? que ia lá na Lendes, acho que numa sextas, assim, tipo, última sexta do mês, pra dar aula de inglês com a galera. E aí eles jogavam Codinomes e outros jogos em inglês.
Não lembro, eu não ficava na loja.
É,
nem,
isso era legal.
Nem conhecia, ele,
ela levava os alunos lá e aí eles faziam partidas de Codinomes em inglês. Outros jogos também que tinha lá que, tipo, dava pra jogar em inglês, assim.
Uhum.
Era muito legal isso. Um tipo de aula bem divertida.
O Codinomes, eu acho ele um jogo muito... Bom, ele aposentou o game designer, né? Só pra galera quem não conhece ter essa noção, né? Eu falei, foi um comentário maldoso da minha parte. Mas, enfim, ele é um jogo que vende muito no mundo inteiro. E não é à toa. Eu acho ele fantástico, assim. Ele
é fantástico.
Ele é um jogo, ele é um jogo festivo... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a experiência... É bem aquilo que o Viri falou, sabe? Quando tem uma galera jogando que se conhece bastante, as piadas internas que rolam, né? A gente tem uma história... A gente jogou muito entre casais, assim, entre dois casais, né? Tipo...
Uhum.
E daí, trocando, assim, ah, é só as gurias contra os guris, ou, tipo, um de cada casal. E daí, a gente ia se trocando, assim, também. Mas era só no Codinomes, tá, galera? Não era troca-troca de casais, assim. Era só no...
Homem sujo.
Eu pensei, putz, só falta uma piada de swing agora.
Eu sou tão puro... sou tão puro que eu demorei pra entender a piada.
Demorou 0,5 segundos.
Ah, não, foi só no Codinomes que a gente trocou, né?
Tá bom.
Mas, nossa, tem experiências muito legais, assim, né? A gente tem umas piadas internas, que a gente teve uma partida de Codinomes que foi muito boa. Inclusive, a gente tava jogando eu e o Henrique e o meu primo e a esposa dele. E era... Ela largou... É super... Pra quem nunca jogou Codinomes, é super difícil conectar mais que duas palavras, tá?
Uh-huh,
bem difícil uh-huh. mesmo, assim.
Mais difícil ainda é não dar uma dica que mate todo o grupo, né? Porque às vezes também acontece isso.
É, e a esposa do meu primo, ela largou assim, motel 4. E a gente ficou assim, puta merda, sabe?
Meu
tipo
Deus.
Assim, como é que ela achou? E aí eram umas palavras assim, tipo, era... Tinha beijo, eu acho, aí tinha Alpes.
Ah, tem Porto Alegre, tem um motel chamado Alpes.
tinha mão, e Peru. Foi muito bom, assim.
Genial.
O mais engraçado é que, tipo, a gente riu muito aquela noite. A gente ria, assim, de doer a barriga, sabe? Porque o mais engraçado é que ela deu essa dica e no meio das palavras tinha a palavra coração.
Ah, ninguém põe coração.
E o meu primo, tadinho, bem, bem tonto, né? Foi lá e pá, coração. E tava errado, assim, sabe? E ela
Lógico.
Ficou putaça, assim, ah, coração, o que, que tem a ver com aquela? E era, tipo, peru, mão, umas coisas
assim. Meu Deus, muito bom, muito era... bom.
Foi
genial.
Muito bom, assim.
Nossa,
então...
quatro dicas numa só, velho.
Porque foi, não,
o negócio
foi
é isso, né? Você fala uma palavra e quantas palavras tem a ver com essa dica, né? Você dá uma dica, né, com um número de palavras que tem a ver com a dica.
Isso. E aí tu tem que tentar fugir. E é bem difícil, assim, essa questão da dica, porque tu tem que tentar fugir da onde que estão as cartas do outro time, né? Pra não ajudar o outro time e também do assassino. Então não é tão fácil quanto parece. É um baita jogo. Por isso que ele tá aqui na minha lista.
Muito bem colocado. Porque, por exemplo, se ela fala essa dica Motel 4 e o assassino tá em construção, entendeu? Que é uma parada que ela nem viu que podia alguém assimilar, né? Ou o próprio coração, tipo, que na cabeça dela não faz a menor conexão, né, com a dica, mas que pro esposo fez, né? Aí é foda.
Muito bom.
Muito a se conversar depois.
Muito a se conversar.
Ah, pior é. Como assim coração?
Você não leva o coração pro motel, querido?
Safada!
Ai, ai.
Ai, ai. Tá bom. Ai, ai, ai. Ah, agora eu não vou nem mais falar jogo depois dessa. Mas beleza, é minha vez, né? Vamos lá, então.
Uhum.
Vou falar um jogo aqui que... O segundo jogo família, né? Aí, bah, esse foi bem difícil escolher, tá? Porque eu pensei, assim, em vários jogos família que eu gostaria de ter pra jogar várias vezes. Por exemplo, Azul é um jogo que a gente joga bastante. Sagrada. jogo que a gente joga bastante. A Ilha do Tesouro é um jogo que eu quero muito jogar pra, em mesa, assim, grande, certo? Sabe, envolver a galera. Mas eu escolhi, assim, eu fui na vibe do Viri, assim, no primeiro jogo dele, que ele falou que às vezes é muito... O teu último jogo fica muito na cabeça, né?
Uhum.
E aí o jogo que eu escolhi é um jogo, é o Coatl, que saiu pela Funbox.
Oh.
Inclusive, saiu, vai ter vídeo no canal. Enquanto a gente tá gravando, entrou no ar um vídeo no canal lá, deu falando do Coatl.
Olha aí, tá? Link na descrição.
É, ele é um jogo da Funbox, chegou, e ele é um jogo super simples de regra, mas assim, ó, bem estratégico, que tu queima uma mufinha pra jogar, sabe? E tu pode botar com pessoas que estão começando. Que, qual é a ideia do jogo? Ideia, primeiro que o jogo é lindo, porque ele, tu vai montar esculturas de coatlas, que são serpentes emplumadas. Então as pecinhas são pecinhas de plástico, lembra muito aqueles brinquedinhos de encaixar na infância, sabe?
Uhum.
Que tu ia encaixando. E ela fica levemente...
Lembra os macaquinhos grudavam?
E ela fica levemente articulada, a serpente, né? Então é muito bonito. E as pecinhas são coloridas, é amarelo, azul, verde, vermelho, preto, não lembro se tem mais alguma cor, talvez
que
eu esteja
doido.
Esquecendo. E aí tem, tem pecinhas de corpo, cabeça e rabo, aí elas ficam num estoque distribuídas que assim, os corpos ficam 2x2, a cabeça e o rabo ficam separados. Então tu tem três opções na tua vez. Meio assim, tilt to right, sabe? Tu faz tua ação, já é o próximo.
Uhum.
Então, tu tem assim, ou tu compra, daí tu compra dois corpos que estão no mesmo espaço, ou uma cabeça ou um rabo, uma cauda, né?
Mas aí você vai contra as leis da física, dois corpos não podem estar no mesmo espaço.
Passa, aí foi
ao
ruim.
Ao mesmo tempo.
Passa, aí foi ruim, hein?
Ruim é você quebrar a lei da física.
Para, meu, essa tua piada foi muito ruim. Deixa nos comentários o que você achou dessa piada do Viriato, boa ou ruim, tá? Vamos ver.
Uma piada.
Vamos ouvir o povo, tá?
É a lei, cara, é a lei.
Bom, aí ou tu faz isso, ou tu compra as cartas, que daí são as cartas de pontuação, que é a parte legal, que eu já explico melhor. Ou tu constrói o teu quatro, né? Ou mais de um, tu pode ter até dois em construção. Então, tu vai comprando aquilo, vai botando teu estoque, no estoque entram até 8 peças. Uhum. Aí as cartas é assim, ó, a carta pontua de acordo com, por exemplo, a quantidade de peças azuis que tem. Se tiver 3, tu ganha 3 pontos, se tiver 4, tu ganha, sabe, tu até tantos pontos, a carta pode ter mais de uma pontuação.
Uhum.
Ou a carta tem uma sequência, assim, 2 amarelos e 2 azuis. Aí se tu consegue fazer isso, tu ganha ponto, né? Ou a carta pode ter uma sequência, sim, amarelo, azul, vermelho, né?
Uhum.
Ah, então, tu vai pegando as peças e tu vai combinando. Só que tu pode ter, no máximo, 4 cartas por serpente. Tu não pode baixar quantas cartas. Então, tu tem que ir comprando as cartas, pensando nas peças que tu tá comprando, pra na hora que tu montar, tu conseguir fazer não só uma, fazer 2, 3 e, quem sabe, 4.
Ele dá uma ideia meio salada de pontos, né?
Ele é muito, assim, pensamento computacional, sabe? Tá, se eu pegar aquela carta... Ah, eu não consigo fazer essa outra que eu tenho na mão, porque tu pode ter até 5 cartas na mão, mas no momento que tu construiu o coatl e tu já satisfaz um critério da carta, tu já pode baixá-la do lado dele, sabe? Pra tu poder ir comprando mais cartas. E o legal é que da compra das cartas, tu não precisa comprar uma, tu pode comprar quantas cartas forem possíveis até 5 na tua mão, né? Das que estão abertas ali, tem 6 abertas na mesa, depois tu abre outras. E aí, então, tem toda essa questão, assim, do customizar a construção e pensar em quais cartas vão encaixar bem ali, sabe? Eu achei muito legal o jogo, muito divertido, assim, é um jogo mais...
Vai ser bem dinâmico mesmo.
É, ele é bem dinâmico, ele é família, mas ao mesmo tempo vai ter um momento que o cara vai estar um pouquinho pensando na hora de construir. Porque tu tem que ter muita atenção, assim, eu vou construir, tá? Então eu tenho que pensar nessas cartas, eu tenho que cuidar pra não errar uma construção, porque depois que tu construir, tu não pode desfazer, pra não acabar estragando uma das cartas, sabe? E aí tu vai baixando ali, e aí com a serpente montadinha fica bem legal, e o jogo acaba se acabar as pecinhas de corpo, ou se alguém fizer 3, 4, quem fechar o terceiro, até tem uma palavra pro plural dessa serpente, mas eu não lembro, e quem fechar o terceiro aí termina a rodada e vai pra pontuação. Ah, e sempre que tu termina uma serpente, tu ainda tem uma outra carta, que é uma carta maior, que é a carta de, não lembro agora, tem as de profecia, acho que é de monumento, que aí tu pode botar uma na serpente, e ela tem 2 critérios. Se tu satisfaz um critério, tu faz menos pontuação. Se tu satisfaz os 2, tu faz mais pontuação, sabe? E essa carta tem 2 abertas e tu começa com uma na mão, então. E ainda tem umas fichinhas de sacrifício que tu pode fazer. Então eu achei o jogo muito... Cara, eu joguei ele poucas vezes, mas achei ele muito legal. E tem um modo solo que eu não testei ainda, sabe? Então, assim, é um jogo que chegou... Digo, muita gente, ele tem aquele negócio da compra que parece o azul, mas eu achei ele melhor que azul. Acho que é um jogo mais estratégico. Olha, que azul, sabe?
Polêmico, hein?
Eu falo, inclusive, na Chino Vídeo, eu falo.
Achei esse teu comentário bem ousado.
É, tu achou? Ah, aí, ó. Não, agora com as análises, depois da parte das análises, eu comecei a você mais crítico, assim, sabe?
É,
isso. E aí, assim, por isso que eu pensei no azul, mas pensando no azul e no 4, eu acho o 4 mais jogo, mais estratégico, assim, sabe? Tu pensar mais a questão das cartas. Que o azul fica muito ali do que veio na mesa, né? Tem aquelas cores, tu vai comprando e às vezes tu não tem muita opção. No 4, tu tem mais opção. Tu vai ter que pensar nas cartas e se adaptando conforme tu vai comprando, porque nem sempre tu vai comprar só o que tu quer, porque os corpos tu compra 2x2, né? E, então, achei muito bom o jogo, recomendo. Eu sei que a Vanessa tem e não jogou ainda, né, Vanessa?
É, bem isso.
Esse aí eu também tô afim de jogar.
Exatamente isso. Eu queria só fazer um adendo sobre a produção do Cato. Não sei se eu falei certo. Mas, enfim, só sobre a produção dele, porque eu achei muito, muito bonita, não só em beleza, assim, como um todo, né? A arte ali, a escolha das cores que o Edu falou, mas também a qualidade das coisas, né? O toque da carta, eles fizeram toda aquela textura de linho, assim, né? Nas cartas, o tamanho das cartas, tudo, e o insert. Eu achei tudo muito, muito, muito legal mesmo em questões de produção. Então, ele também tem um fator... Eu não joguei ele ainda, então eu não posso, tipo, falar o que eu achei, nem concordar, nem desconcordar, nem desconcordar, olha eu falando. olha, pega o meu português, nem desconcordar.
Eu vou começar a usar isso em várias frases. Eu vou pensar algo aqui.
Foi um erro
de eu vou desgostar, não gostei, desgostei.
É, mas o desgostar diz muita coisa, que você gostou.
É, tá
um dia,
essa aí, não.
É, me trouxe um desgosto. Isso tá certo.
Desconcordar, então, você concordou.
Não,
mas chegou no momento que já não dá mais pra concordar.
Tá, desculpa, Marista.
Mas eu vou dizer que assim, em produção ele tá sensacional. E ele tem um fator que eu acho super importante, que é ele chama atenção mesmo em visual, né? Isso eu posso garantir, porque eu vi ele, achei ele fantástico, assim, bem atrativo.
Isso é verdade. E até agora tu falou, eu esqueci de comentar isso no review, sabe? As cartas, realmente, elas são uma gramatura boa e elas têm aquela coisa do linho, sabe? Tu passa a mão nela, tu sente um relevo nela, assim. A arte é linda demais, eu achei lindo as cores, ele é muito colorido. E é muito massa.
E o Quat, carinhosamente chamado de Quat, é uma criatura que tem até no livro dos monstros ali do Dungeons & Dragons. Então eu tô querendo também dar uma olhada nesse bicho.
Ah, é verdade. Eu lembro que tu comentou
isso.
Quando é que a gente comentou? A gente comentou em alguma coisa nisso,
é,
né?
É que a gente tá afim de gravar um episódio sobre ele, né? Só que a gente precisa jogar primeiro.
Ah, é verdade.
Porque comentar sobre um jogo sem jogar é coisa de... Quem sabe completo.
Mas, assim... É um jogo que chegou, tem pouco material, assim, pouca gente falando. E é muito massa. E ele é um jogo pra fazer stop motion. Eu fiz um stop motion com a serpentezinha, botei no Insta e ficou muito engraçado.
Eu achei muito fofa. Ficou bem legal. Ficou bem bonito mesmo.
Mas eu recomendo. Recomendo aí que dê uma olhada no Quatli e dê a sua atenção. Olha o vídeo lá no review e vai sair regras também.
Maneiro.
Tudo bem.
Então esse é um jogo que eu escolhi ele por ser um jogo família, um pouco mais estratégico, e tá em alta aqui e vai ver muita mesa, provavelmente, agora no feriado.
Muito bem. Seu segundo, Alex Viriato.
Terceiro já.
Terceiro,
Então, agora vem a questão. Porque, na minha mente, acho complicado colocar Dungeons & Dragons aqui, né? Ou Magic. Não sei, assim, porque é uma escolha muito óbvia. Mas enfim, não tem outra opção, né? Eu colocaria muito Dungeons & Dragons, né? O D&D famosão aí, o RPG. Porque é um jogo que tem rejogabilidade infinita, né? Com as mesmas pessoas ou com outras pessoas. E é um jogo de criação de jogos, né? Se for pensar. Porque uma aventura em si, ela é um cenário novo, ela é um jogo em si, né? Então ele meio que tá roubando aí nessa lista. Por isso eu não acho extremamente justo, mas é o que tem pra hoje.
Eu não achei injusto.
É, porque, se eu não for considerar um jogo assim, eu consideraria um jogo que traz essas características. Por exemplo, um Massive Darkness 2 da vida, por exemplo. Eu tenho muita vontade de ter um Massive Darkness novo, que é um jogo que ele tem essa questão do Dungeon Crawl, né? Tem uma pegada mais board game, assim, sabe? Ele não depende tanto da interpretação, né, que um RPG tem. Porque daí eu acho que na minha cabeça, escolher um RPG é, entre aspas, tá roubando.
Ah, acho que não, sei lá, é jogo de mesa, jogo de tabuleiro.
É
que tu vem muito dessa vida, tem que ser o que tu, né,
vive. Eu vim dessa vida.
Tu vem dessa vida de RPG aí. Eu acho justo tu botar um RPG aí.
É, eu também, né? Mas eu acho injusto ao mesmo tempo. Enfim, pra quem não considera RPG, seria Massive Darkness. Pra quem considera, seria Dungeons & Dragons.
Massive Darkness. Pois é, eu não joguei. Ah, sabe que não joguei.
É, mas... ninguém jogou ainda, não chegou aqui, caralho.
É, pois é. Né?
Mas ah, assim, né, essa lista já especulando, né? Que, assim, é um jogo que com certeza gostaria, assim. Eu gosto muito desse segmento, né, de jogos. E ele é o mais novo, mais brilhante, então dá mais vontade.
É, o Massive Darkness... É, tá, mas
o primeiro é muito elogiado, né?
É. O Dungeons & Dragons aí, eu tanto vi de falar e conviver com o vídeo, eu tô quase querendo jogar, a gente fazer uma aventura. Sim. Pra conhecer, né?
Nossa, quero muito.
E seria
jogar com vocês seria legal.
É. Henrique tá curtindo bastante a aventura aí que ele tá mestrando.
Ah, que bom.
Tá.
Putz, tá sendo um desafio tão legal. Hã? É.
Desculpa. Vocês estão jogando naquele grupo de vocês de RPG, vocês estão jogando Dungeons & Dragons?
A gente tá jogando, a gente tem um Discord no nosso grupo, aí lá a gente consegue colocar um registro, assim, sabe? Como se fosse um database mesmo das coisas que estão acontecendo com eles, eu vou atualizando toda semana. E aí a gente joga pelo Roll20, né, pra rolar os dados e o mapa, assim. Ah, e é bastante na interpretação também. Uma coisa que tá me ajudando muito... é que a gente tá jogando, isso é legal de falar, a gente tá jogando As Minas Perdidas de Phandelver, que é a aventura do kit de introdução, assim, ao RPG, sabe? É um kitzinho bem legal, ele vem com uma ideia base, né, de como funciona o sistema, assim. Pra quem não quiser comprar, tem de graça também, esse sistema em inglês, né? O corpo, assim, do D&D é de graça, né, na internet. Mas o legal desse negócio é que já vem a caixinha pra você guardar as coisas, vem um kit de dados... É, vem essa aventura pronta, né? Que é muito boa, tanto pra quem tá começando a mestrar, quanto pra quem quer jogar uma aventura desde o primeiro nível, assim. Ela é uma introdução muito boa ao RPG. Tem um monte de plots legais, assim, sabe? Tem uns vilões interessantes. Então, não é muito padrão, sabe? Assim, não fica muito naquele padrão que você... já, antes de acontecer, já sabe o que, que vai rolar. Ela tem muitas reviravoltas legais, assim. Então, É uma boa dica aí pra quem quer conhecer alguma coisa sobre, né? Começar a jogar. Pegar o Minas Perdidas de Phandelver no kit introdutório é bem maneiro.
É, até naquele episódio que a gente fala sobre como começar uma aventura de RPG e tal, tu comenta sobre isso também, né? Sobre essas aventuras, né, prontas, e esses kits de iniciação. Eu não achei nada roubado, viu, Viri? Eu achei justíssimo ele estar ali. Porque eu acho que o D&D realmente é um jogo de mesa que... Não só o D&D, mas os RPGs em geral, eles são jogos de mesa que merecem... Merecem muito, né? Porque eles são pais de vários board games, inclusive, né? Então...
E puxa bastante, né? Puxa bastante a brincadeira. Né? Tem muita gente que começa a jogar board game depois de jogar RPG, né? Eu
é, teu caso.
É.
É.
Mas eu acho justo, o Viri, ele tiver o entusiasmo no Viri falando de RPG, isso aí cativa, dá vontade de jogar, né?
É uma parada que eu tava bem distante, agora eu tô bem dentro de novo, eu tô bem feliz por isso, sabia? É um hobby bem recompensador, assim, né? Se der pra dizer assim. Porque tanto no papel como jogador, quanto como mestre mesmo, assim, ou mestra, você tem umas responsabilidades ali e tem muita coisa a trabalhar com a imaginação, sabe? E aí, tipo, isso tudo te recompensa quando você tá jogando, assim, é muito interessante ver isso. E também ver como as pessoas lidam com a informação que você tá passando, assim, né? Quando você tá no papel de narrar uma campanha, por exemplo. É engraçado perceber como você tem que meio que melhorar mesmo, assim, seus skills de passar informação, sabe? Você tem que se tornar um comunicador melhor à medida que você vai jogando. E assim, não no sentido de ser cobrado por isso, sabe? Mas aos poucos você vai vendo que você vai tendo uma melhora nisso, assim, naturalmente. E é interessante demais isso.
Ah, show.
Vai lá, Edu, diz teu terceiro, hein?
Não, pela ordem é tu, hein?
Sou eu?
É, eu sou o terceiro.
É, porque eu tenho uma ordem que não sei.
Não, mas é que a tenteada é livre, né? Você sabe?
Ah, não. Tu viu que ardilosa, Lia? Tu viu só que ardilosa? Nossa, vou ficar mais ligado agora, hein?
Tá, então o meu terceiro, ele foi... Assim, uma coisa que eu acho interessante de mencionar é que essa lista, por mais que a gente esteja pensando em algo... tipo assim, pra sempre, né? Eu vou estar sempre com esses três jogos e tal. É, ainda assim, eu acho que ela é variável conforme o que a gente... É o meu pra sempre conforme o que eu joguei até agora, né? Pode ser que se eu refizesse ela daqui 2-3 meses, ela fosse mudar. Muito embora os jogos que eu citei até agora já tenham algum tempo. Mas esse, o terceiro, é o mais estratégico da lista e é o que eu mais tenho gostado de jogar entre dois, assim, também, né? E ele é um jogo que ele me cativou completamente. Eu adquiri ele no lançamento, assim, que veio pro Brasil. E quando eu peguei ele já num hype super alto. E depois, entre ele chegar pra mim e tal, uma galera já tava jogando, já tinha recebido antes, e começou a vir uns feedbacks meio negativos, assim, sabe? Ah, não, não é tudo isso, não sei o quê. E eu pensei, E quando
Maldita
eu joguei...
Maldita da hype.
Não, mas quando eu joguei, putz, que jogo que me cativou, assim, sabe? Que é o Lewis and Clark, A Expedição. The Expedition.
Isso parece tão legal.
Não, joguei ainda também.
Ele veio pela Meeple BR, né, esse último. Não confundam com o Lewis e Clark, aquele de dados, o Discovery. Esse é o A Expedição, que é um jogo bem mais corpulento, assim, né.
É uma corridinha, né?
É uma corridinha, né? Isso, é um jogo de corrida pelo rio lá, né, que vai atravessando os Estados Unidos. Então ele tem um contexto histórico norte-americano. Não gosto da temática, tá? Eu acho a temática meio... Sei lá, não curto muito essas coisas meio vibe norte-americana, assim. Não, não me agrada muito. Ainda mais que a gente tá falando de um cenário em colonização, né? Então, tipo, a gente sabe que ele tá desenhado lá bonito e tal, mas na real rolaram várias chacinas ali contra indígenas naquele período e etc, etc. Mas o jogo em si... primeiro que a arte dele é feita pelo Vincent Dutran. Eu acho a arte desse cara é fantástico, assim. É muito,
Ilha do
muito,
Tesouro
muito,
é
muito,
dele muito. Também. Nossa, o cara faz umas artes muito foda. Desculpa.
É. Não, mas é sensacional, assim. O traço dele, ele usa cores em tons meio aquarela, assim. Então isso dá um brilho pro jogo sensacional. Esse jogo, ele é essencialmente uma corrida e um deck building. Tá. Então a gente tá com expedições, né? Tipo, cada jogador é uma expedição, e a gente tem que ser a expedição mais rápida, atravessar ali, né, todo o rio e as zonas de montanha, cruzando, acho que é o norte ou o oeste, sei lá o que, dos Estados Unidos. E nesse deck building dele, as cartas não se repetem. Todas as cartas são personagens históricos, em sua maioria, sim. E eles não se repetem. Isso eu já acho muito legal, assim, em questão de experiência mesmo, sabe? Com o jogo, de não ter carta repetida, assim. A sensação da corrida dele também é muito, muito, muito bem feita. E ele tem um gerenciamento de recursos super apertado. Então, ele é um jogo mega punitivo, tá? Se tu é uma pessoa que se frustra fácil... ou não gosta de deck building, ou não gosta de corrida, passa longe dele, viu? Porque tu vai detestar o jogo. Mas tu é...
Ou jogue pra né, trabalhar com isso.
Ou jogue pra trabalhar com isso. Mas eu digo assim, ele é um jogo que vai dar uma queimada de mufa pesada. Ele tem assim, umas questões de timing também, um bloquezinho, porque ele também tem uma alocação de trabalhador no tabuleiro. E ele tem bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Mas assim, pra mim e pro Henrique, que a gente só jogou ele entre dois, e eu acho que entre dois é até a configuração mais ideal dele, porque ele é um jogo um pouquinho mais longo, assim. Pra mim e pro Henrique, ele foi perfeito. Tipo, a gente joga ele, agora ele não tá comigo, ele tá alugado. Mas toda vez que ele tá comigo, a gente tem jogado ele direto, assim, sabe? A gente gostou muito, muito, muito do jogo mesmo. E a gente ainda nem começou a colocar as variantes de terreno, porque ele ainda tem Agora, falando sobre rejogabilidade, né? Uhum. Ele tem... Primeiro que eu acho que deck building é sempre bastante rejogável. Então, como ele tem muitas cartas, não lembro exatamente o número de cartas agora de cabeça, assim, como eu não tô com o manual aqui também. Mas é um monte de cartas, elas são todas diferentes. Então, isso também já dá uma rejogabilidade ali no baralho. Ele ainda tem, no caminho da corrida dele, ele vem com uns tokenzinhos. Ele tem o caminho fixo, que é o que a gente jogou até agora, e o jogo ainda vem uns tokenzinhos, uns kits, caso tu queira mudar a trilha ali, né? A rota da corrida. Então, a gente ainda não viu necessidade de fazer essa alteração, mas quando começar a enjoar, ou quando começar a pegar muito a manha, sabe? Ficar fazendo sempre a mesma coisa, dá ainda pra fazer essa alteração ali, botar os tokens pra mudar as paisagens.
Dá uma renovada, então, né?
É, eu achei ele... Nossa, eu achei ele muito, muito gostoso de jogar. A gente gostou demais desse jogo aqui em casa. E como ele tem visto muita mesa, e toda vez que a gente se olha e pensa em jogar, os dois topam, sabe, de primeira. Então, acho que ele merecia estar ali.
Que massa.
Eu acho que esse aí foi o jogo que a Vanessa me deu, aquele no presente aniversário, não foi?
Foi.
Né? Eu lembro que tu falou, eu não joguei ele ainda, tô esperando chegar meu presente aqui, Vanessa. Tá. Tá. Meu aniversário passou em agosto, não chegou. Tu tem a chance no Natal agora. Fica à vontade. Tá?
É.
Tu não tem que ficar tímido.
Totalmente à vontade, né?
Mas eu acho que ele é bonitão, né? Eu acho o jogo bem bonito. E eu tenho vontade. Inclusive, eu acho que tem no Board Game Arena, não tem?
Ah, não sei te dizer. Não
Se tivesse, podia, né?
Podia, né? Tentar dar uma testadinha ali.
Podia estar podendo.
Vanessa já sabe ter as regras pra nos explicar.
Aí, ó, que beleza.
Sim.
Eu acho que tem, depois vou dar uma olhada. Se tiver, vale a pena testar também. Muito massa.
Não, se tiver, vale a pena sim. Eu achei, sério, aqui eu e o Henrique, a gente gostou muito, assim. E eu gostei, inclusive, dele ser punitivo. Porque isso dá uma emoção. Quando vai chegando no final da corrida, dá um sentimento, assim, de...
Tem que meio que calcular os riscos, né?
É bem...
De ser ousado ali.
É bem intenso, assim, sabe? É bem legal.
Mesmo. Tem sim. Tem lá no Board Game Arena, tem.
Ó, podemos fazer uma jogatina online, então, dele.
Olha aí. Brilhou, hein?
Pode rolar.
Posso falar o meu terceiro?
Manda.
Por favor.
Tá. Bom, então, pro meu terceiro também foi outro bem difícil de escolher. Bem difícil, porque eu queria pegar daí já um euro, assim, né? Um euro mais... Um pouco mais complexo, um pouquinho mais pesado, né? E tudo mais. E aí passaram muitas coisas pela minha cabeça, né? Passou Terraform Mars, passou o Anacrony, passou o Burgundi, né? Passou um monte de outra coisa na minha cabeça. Mas eu fiquei com um jogo que, vamos dizer assim, é bem cativante, é bem, assim, a mecânica que eu gosto muito, que é o Russian Railroads, né, que não saiu no Brasil ainda. Esse foi um dos jogos que, quando eu tive a chance, comprei fora. Temos esperança que venha ao Brasil, porque vai sair uma big box agora, né, e aí, com essa nova produção internacional, provavelmente alguma editora vai entrar junto nessa brincadeira.
Vocês separaram que o hipster, né, só pega jogo de fora.
Não, foi só esse.
Que isso, o primeiro lá...
Ah, não, mas que lá não tem culpa, Billy que a Devir até anunciou, não tem culpa que o Immense
tá
incomodando.
Claro.
Tá. Mas esse aí é um jogo, ele é um jogo, né, o Russian Railroads, ele tem algumas expansões, eu tenho base, a menorzinha delas. Ele é um jogo em que nós estamos construindo as ferrovias na Rússia, ali, Transiberiana, tem outra que é de Kiev, não sei aonde, né? Então, é muito legal que ele é um jogo de alocação de trabalhadores, então tem o tabuleiro principal, onde os jogadores vão alocando seus trabalhadores, e cada um tem o seu tabuleiro individual, que é onde a gente vai construindo, né, essas ferrovias. Então, a alocação de trabalhadores clássica, que tu vai botando e vai acionando, só que ele tem uma coisa diferente, assim, tem ações muito parecidas, né? Por exemplo, daí tem a primeira que tu bota um e tu faz uma ação. Aí tem uma outra ação que tu bota dois e tu faz essa ação, ela fica um pouco mais cara. Tem uma outra que tu pode botar três meeples e fazer as duas ações, por exemplo, né? E aí no teu tabuleiro tu vai construindo, aí tem o trilhozinho preto, depois tem o marrom, daí depois tem o branco, o bege, e isso aí tem uma explicação técnica para essas cores. Até o Sandro ali, do aqui de Porto Alegre, deixar um abraço pro Sandro se você estiver ouvindo. Eu joguei com ele no BGA e ele me mostrou, bah, olha só, Pomper, por que, que as cores são assim. Aí tem uma coisa realmente a ver com a montagem do trilho, assim, de baixo pra cima. Bem interessante. E aí nesse tabuleiro, e a gente vai fazendo as ações, e aí tu vai liberando um monte de coisa, tem bônus, tu vai liberando uns bônus que vão te dando pontuação. Aí no final da rodada, depois que todo mundo alocou, vem a pontuação. Então a pontuação acontece, acho que são 6 rodadas, 6 vezes durante o jogo. E a pontuação é de acordo assim, com os teus trilhos. A primeira etapa do trilho não ponta, depois o marrom vai pontuando. E cada uma das ferrovias pontua de uma maneira diferente. E aí tem também uma trilha de indústria, que tu vai botando as locomotivas, porque para pontuar tu ainda tem que ter uma locomotiva que chega até onde teu trilho tá. Essa locomotiva, se tu virar, tu pode transformar ela numa indústria, e quando tu passa ali, tu ganha um bônus, sabe? Então, é um jogo assim de regras simples, ele não é um jogo de regras diferente, de complicado, mas ele te dá muita opção, né? E aí tu tem que alocar os trabalhadores, né, pra ir avançando. Oi?
Daí complica.
É, daí complica. Mas assim, é um jogo que eu adoro mesmo, assim, gosto demais dele.
Parece muito massa.
Cara, e é uma mecânica simples, é a alocação de trabalhadores ali, né, e aquele bloco gostoso da alocação também, muitas
Gostamos
vezes.
Gostamos muito.
Né, e já que nós somos uma alocação de opiniões, tinha que trazer uma alocação de trabalhadores bacana.
Muito
assim.
Bem, muito
justíssimo.
É, então é um euro, que eu gosto bastante, 2x4, né, bastante estratégia, bastante opção, eu já vi gente ganhar de maneiras totalmente diferentes, já tomei laço, já dei laço, né, mas assim, tu pode abrir uma segunda, tem vários bônus que tu pode escolher, que tu pode, por exemplo, abrir uma segunda pecinha na trilha de indústria, tu pode botar uma medalhinha lá que vai aumentar a pontuação na ferrovia de Kiev, tem umas cartas bônus que tu vai comprando pra dar pontuação no final do jogo, que fica escondido. É aquele jogo assim, ó, de pontuação alta. Tem gente que joga com calculadora do lado, às vezes, pra calcular a pontuação. Não, mas é só pra calcular a pontuação, assim, porque tu tem que ir somando, né, e fazendo a pontuação em cada rodada, assim, mas é de boas, assim. Eu gosto bastante dele, assim, né. Eu recomendo, e tomara que venha no Brasil, que aí vem a Big Box, que daí vem com a expansão americana, que entra um negocinho meio que de mercado de ações, mais ou menos, e a alemã, né, German Railroads, essa aí é difícil de achar e bem cara quando você acha, mas é bem bacana. Imagina.
Esse jogo parece bem da hora, não conhecia, não.
É, bah, esse é o joguinho que não sai da coleção de jeito nenhum, até faz tempo que a gente não joga. É aquele jogo que a Ana diz, ah, eu não lembro desse jogo. Daí ela adora o jogo dela. Ah, é verdade, eu esqueci como eu gostava desse jogo. Ah, sempre acontece isso.
Mas nossa, a passagem de regras dele é muito complicada, Edu?
Não, não é. Porque é muito intuitivo, assim, sabe? Porque o que tu vai ter que explicar? É uma locação de trabalhadores, e aí tu vai explicar onde é que vai essas locações. Só que assim, tu olha pro gráfico, pros ícones, tu entende. O lado esquerdo do tabuleiro é só avançar trilhos. Uhum. Né? Então, ó, tu vai botar um, tu avança um preto. Tu vai botar dois aqui, tu avança 3 pretos. Aqui tu avança 2 cinzas, né? Então tu não vai explicar um por um. Depois tem as outras ações ali no meio, que é comprar locomotiva ou comprar ficha de indústria, que é bem simples. O outro é avançar na trilha das indústrias. Tem uma ação que tu compra as moedinhas, que é um coringa. Tem outra ação que tu bota um meeple e ganha os outros dois. Tem uma que tu ganha as fichinhas bônus. E aí depois tu tem que explicar ali o teu tabuleiro, sabe? Que tu tem que explicar a questão da locomotiva, que, de novo, a iconografia é muito clara. E eu acho que o mais chato é o pessoal entender a pontuação de fim de turno, assim, que é o mais desafiador. Que aí tu tem que explicar que, o trilho é como se estivesse construindo ele, né? Então, o que vai? O preto sempre tem que estar na frente, depois vem o marrom, acho que é o marrom, é o cinza ou é o marrom? É o cinza. E nunca um pode ultrapassar o outro, sabe? Tu não pode fazer o cinza ficar em cima do preto ou o cinza ultrapassar. Tu tem que sempre que ir andando eles juntos pra tu ir fazendo pontuação. Né? Então, não é uma regra difícil. Acho que o Davi Coelho, né, tem um vídeo muito bom explicando as regras, sabe? É bem bom. Esse é outro que tem no Board Game Arena também, que a gente podia tentar jogar uma hora.
Vamos.
É.
Podemos.
É bem massa.
Todo mundo que tem sobrenome Coelho tem que estar envolvido com board game?
Por quê? Qual é?
É tipo um pré-requisito? Tem vários coelhos por aí, né?
Ah, tem o Robert Coelho.
Tem o primo Coelho também, né?
Pois é, verdade. Não tinha reparado nisso agora que tu falou.
A marca dos coelhos. É. Um abraço pra todo mundo que tenha coelho no nome.
É verdade.
É que eles se reproduzem muito, né?
Então... É verdade.
Foi melhor que a do Viriato, viu, Vanessa? Bem melhor, gostei dessa.
Boa.
É. Eu tinha um colega do Chico Campanhar que era Eduardo Coelho.
Foi meu colega. Joga, com certeza.
Deve jogar.
Deve jogar.
Com o Eduardo. Mas é isso então, gente. Fechou.
Bom,
nossas...
é isso aí. É, sim, fechamos nossos três. Acho que foram listas bem diversificadas, né? Entre nós
foi,
três.
Foi.
Sim.
E deu pra gente até trocar aí figurinhas sobre alguns jogos, né? Que um ou outro não conhecia. Eu tô bem interessado nos jogos que vocês falaram aí. É. Bom que a gente escolhendo esses três cada um, a gente tem nove, né? Porque a gente sempre vai jogar entre a gente.
É, pô.
É de boa.
Já dá uma
é
boa
verdade.
Jogatinas.
É. É verdade.
Show de bola.
Feito.
Então, valeu tá. Então, pessoal. Siga
deixa
a gente
no deixa a galera
alocação
no...
de opiniões.
E pedir pra galera deixar nos comentários aí os seus três jogos que você escolheria. Faça você também essa brincadeira.
Muito bem.
É isso aí.
Um beijo. Até mais.
Então tá.
Uma boa semana.
Valeu, galera. Até mais.
Aproveitem. Tchau. Tchau. Um abração.